Olá, eu sou Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Eu sou Alexandre Gruber, especialista em autoconhecimento, especialista em psicologia positiva e ciência do bem-estar, e é sempre um prazer imenso estar aqui com você no nosso podcast Terapia Interior. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero aproveitar para pedir para você seguir o nosso podcast e acompanhar aqui o nosso trabalho. Você pode ativar também as notificações para estar recebendo uma mensagem, uma notificação sempre que tiver um episódio novo aqui no nosso podcast. E se você já segue, se você já é inscrito aqui no nosso podcast, eu quero pedir carinhosamente para você também deixar a sua avaliação do que você acha aqui do nosso trabalho. Você pode dar de 1 a 5 estrelas, dependendo do merecimento que você acredita que esse podcast tem. E isso nos ajuda muito a entender o que você está achando aqui do nosso trabalho, do nosso podcast, assim como também ao algoritmo entregar cada vez mais o nosso podcast para outras pessoas também que gostam desse estudo do autoconhecimento e da educação emocional, que é o que a gente faz muito aqui no nosso podcast Terapia Interior. Então, se você está chegando aqui na primeira vez, segue ele, ativa as notificações, e se você já conhece ele há algum tempo, aproveite e deixe a sua avaliação, que é sempre muito importante para nós saber a sua opinião e, claro, também para que esse podcast cresça cada vez mais. E aqui você sabe, a gente fala muito sobre autoconhecimento, a gente fala muito sobre equilíbrio interior, e é claro que hoje a gente vai se aprofundar ainda mais nesse tema, porque nós vamos falar de um dos termos, um dos componentes do equilíbrio interior, que é a inteligência emocional. Provavelmente você já ouviu falar desse termo, ele já não é um termo novo dentro do estudo da psicologia, dentro do estudo da educação emocional, mas para muitas pessoas sim. Ainda algo novo relacionar inteligência com emoções. Muitas pessoas ainda fazem aquela separação de que inteligência é uma coisa que é ligada à mente, que é ligada ao raciocínio, e de que emoções está mais ligada ao nosso instinto, está mais ligada exatamente a ser uma pessoa mais reativa, e acabam fazendo essa separação. Há aqueles que acreditam que inteligência está ligado simplesmente a um estudo mais acadêmico, a um conhecimento de uma determinada área. Mas esses conceitos, de algumas décadas, começaram a ser mudados, né, em virtude do trabalho de diferentes cientistas. Um deles, o Howard Gardner, que propôs a teoria das inteligências múltiplas e renovou o nosso conceito sobre o que é ser inteligente. Então foi um trabalho muito interessante do Gardner que nos proporcionou essa ideia de que sim, a gente pode ter uma inteligência artística, de que a gente pode ter uma inteligência social, interpessoal. E o Daniel Goleman, outro grande pensador, cientista, nos trouxe muito mais profundamente também essa ideia do conceito da inteligência emocional, de que sim, nós podemos educar as nossas emoções, de que sim, existem pessoas que às vezes têm uma habilidade maior para se relacionarem com os próprios sentimentos, com as próprias emoções e para ajudarem outras pessoas a se relacionarem melhor com as suas próprias emoções também. A partir dessa ideia que tanto Gardner nos traz inteligências múltiplas, quanto que o Goleman nos traz exatamente com essa questão da inteligência emocional, a gente pôde então perceber que hoje as pessoas se voltam muito mais para esse assunto e levam ele muito mais a sério. Inclusive, o Daniel, ele tem um livro que é exatamente esse nome, Inteligência Emocional. Então, se você ainda não conhece esse livro, eu recomendo que você leia, porque ele não é um livro apenas acadêmico, ele não é um livro apenas para profissionais do ramo. Ele é um livro que ajuda todas as pessoas que querem entender um pouco melhor como funciona esse mecanismo emocional. E a partir da propagação assim, desse termo, da publicação desse livro, né, o mundo ele passou a voltar esses olhos com mais seriedade para essa questão da inteligência emocional. E é claro que tudo que a gente fala aqui no nosso podcast Terapia Interior, quanto que eu falo também das minhas redes sociais, como vocês sabem, eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou no YouTube, vocês podem procurar por @alexandro_gruber, vocês podem procurar por @terapia_interior, você vai encontrar as nossas páginas, no nosso canal do YouTube a gente tem vídeo toda quinta-feira, um vídeo novo, falando exatamente sobre todos esses temas também ligados ao desenvolvimento pessoal. Você encontra lá no meu canal Alexandro Gruber, lá no YouTube. Vocês vão encontrar episódios maravilhosos falando sobre isso também, assim como aqui no nosso podcast. Então, vocês sabem que todos esses assuntos, eles se relacionam com a educação emocional. Mas aí, exatamente, vem esse questionamento. O que é inteligência emocional e como desenvolver essa inteligência emocional? Bom, a inteligência emocional é a habilidade de você reconhecer as suas emoções, mas não só de você reconhecer as suas emoções, mas é a habilidade de você se relacionar positivamente com elas. De que maneira que você faz isso? A maneira em que você consegue aprender com as suas emoções e na medida que você também consegue administrá-las, para que elas tenham um impacto positivo na sua vida. Então, a partir daí, a gente já começa a perceber um conceito muito importante, que é de que nós sim somos responsáveis pelas nossas emoções. Não necessariamente por tudo que sentimos, porque as nossas emoções elas surgem muitas vezes de maneira involuntária, nós não controlamos exatamente aquilo que a gente sente, mas a gente controla as nossas ações frente a isso, a maneira como nós interpretamos essas emoções, como nós reagimos a essas emoções, como nós investigamos sobre elas. Isso está no nosso controle. E é exatamente por isso que propus trazer aqui nesse episódio cinco hábitos para você desenvolver a sua inteligência emocional. Para você que quer fazer isso de uma maneira mais prática, de uma maneira mais consciente, para você que está se aprofundando nesse tema, que quer entender melhor o que é essa questão da inteligência emocional e como é que você pode estar praticando isso na sua vida, a gente vai estar falando então hoje de cinco dicas para você colocar isso na prática, para você começar a exercitar a sua própria inteligência emocional. Então, eu espero que você goste muito desse episódio, que você também compartilhe ele com outras pessoas que também estão em busca de estudarem mais sobre as próprias emoções, de entenderem o que é inteligência emocional e de usarem as suas emoções a seu favor. Porque as emoções em si, apesar de terem emoções que muitas pessoas vão chamar de emoções negativas, a gente costuma dizer que são emoções pouco mais complexas, são emoções desconfortáveis. Por quê? Porque elas nos trazem um sentimento mais denso, um sentimento mais difícil, uma sensação de desconforto que não é agradável. Claro, quando a gente está falando disso, a gente está falando da tristeza, a gente está falando da raiva, são emoções que surgem, mas que elas não são negativas no sentido de serem ruins. Elas são desconfortáveis. Mas elas também têm uma razão de existirem, elas têm um porquê de serem, como você já entendeu em outros episódios aqui do nosso podcast. E o que isso representa para nós? Representa que se eu começo a entender as minhas emoções e eu começo a reagir positivamente sobre elas, e esse positivamente significa reagir de uma maneira que seja produtiva para mim, eu estou fazendo bom uso das minhas emoções. Eu estou praticando essa inteligência emocional. E para isso, eu tenho aqui algumas dicas bem preciosas. E uma delas, a nossa primeira dica, vem exatamente desse reconhecimento emocional, de você aprender a reconhecer aquilo que você está sentindo. Talvez nesse momento você me diga, mas eu sei o que eu estou sentindo. É óbvio que eu sei o que eu sinto no momento em que eu sinto. Agora, o que eu tenho para dizer é que às vezes isso é um grande engano. Nem sempre nós estamos reconhecendo aquilo que nós estamos sentindo, porque nem sempre nós admitimos para nós mesmos aquilo que nós estamos sentindo. É muito comum que a gente tente negar ou reprimir determinadas emoções, determinados sentimentos. E aí, se eu faço esse movimento de negar, se eu faço esse movimento de reprimir, é muito difícil de eu trabalhar com eles. É muito difícil que eu saiba administrar emoções que eu não quero reconhecer que eu tenho. Isso acontece muito, num exemplo muito simples, quando eu, por exemplo, gosto muito de alguém, mas eu estou com raiva dessa pessoa por algum motivo, triste ou magoado com essa pessoa, mas por eu gostar dela, eu não admito isso. Porque talvez eu tenha sido educado que ter raiva dessa pessoa, ou mágoa dessa pessoa, ou sentimento de tristeza em relação a essa pessoa, não é algo bom, não é algo válido. Isso é muito comum que aconteça principalmente em relação aos nossos pais, porque a gente tem essa visão muito sagrada deles. Então, às vezes, a gente reprime esses sentimentos densos. E eu não estou dizendo que a gente deva ter raiva, que a gente deva ter mágoa em relação a eles, mas pode acontecer em uma determinada circunstância. E se eu nego isso, eu nem sempre me permito trabalhar essas emoções, entender por que que elas surgiram, o que que elas representam para mim, o que que eu faço com isso, como é que eu elaboro aqui dentro de mim essas emoções. Então, esse aqui é um exemplo bem simples de como às vezes a gente pode estar sentindo um sentimento, uma emoção sobre alguém, mas está negando aquilo, está evitando de ver aquele tipo de sentimento, porque a gente foi educado de uma maneira que diz que sentir aquilo não é bom. É aquela ideia que a gente tem muito na educação, principalmente dos homens. Principalmente essa questão dessa ideia de masculinidade, de que os homens não podem ser sensíveis, de que os homens não podem chorar, de que eles não podem se permitir sentir suas emoções, de que forte é quem não chora, de que é fraqueza você admitir que você está mal, que você está triste. E dentro dessa ideia, desse grande preconceito, é muito comum que homens reprimam suas emoções. Não que isso não possa acontecer com mulheres também, mas a gente vê que a nossa educação social, presa a muitos preconceitos, podem sim fazer com que a gente reprima as nossas emoções, se negue a senti-las. Então, por isso que o reconhecimento emocional é tão importante, porque nem sempre é tão óbvio aquilo que a gente está sentindo. Nem sempre a gente se permite sentir, analisar, admitir aquilo que a gente está sentindo, muito em virtude dessa educação que a gente teve, que às vezes nos reprimiu, que ensinou que aquilo não é positivo, que aquilo não é bom, que aquilo a gente não pode sentir. Então a gente começa a perceber aí que reconhecer as emoções é um passo muito importante. O que que você está sentindo? Por que que você está sentindo isso? É importante que você olhe para isso com naturalidade, sem julgamentos iniciais. Porque às vezes a gente vai sentir exatamente o sentimento como uma raiva e vai se condenar por estar sentindo raiva de alguém ou de alguma coisa. Ou até é algo que pode vir dentro de nós mesmos, que é aquela questão de eu me condenar, por exemplo, por estar me sentindo triste em relação a uma determinada situação. Com essa ideia de que eu sempre tenho que estar feliz, que eu sempre tenho que estar bem, que eu tenho que estar mostrando isso para outras pessoas. Então a gente precisa superar esses nossos preconceitos se a gente quiser reconhecer aquilo que realmente está sentindo. Como eu estou me sentindo? Por que eu estou me sentindo assim? Isso é uma análise interior muito profunda e necessária, porque eu não transformo aquilo que eu não reconheço. Aquilo que eu não enxergo, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não admito, eu não posso transformar. Porque ele só passa a ser um objeto passível de transformação a partir do momento que eu reconheço, a partir do momento que eu tomo posse dele, a partir do momento que eu observo. Por isso, o primeiro passo da inteligência emocional, ele vai partir desse reconhecimento. Ele vai partir dessa noção e de que eu passe a admitir, a aceitar que eu estou sentindo aquilo. Agora, um segundo passo importante para isso, para que eu possa partir da transformação, é entender que no momento em que eu tenho um determinado sentimento, esse sentimento está me levando a uma determinada ação. E por muito tempo se pensou que as nossas reações elas fossem consequências dos nossos sentimentos em específico. Mas se a gente for analisar, a gente sente algo. Mas isso não significa que a gente precisa reagir de uma determinada maneira específica simplesmente porque sentiu daquele jeito. Ou seja, não é porque eu sinto raiva que eu preciso gritar com alguém, que eu preciso descontar essa raiva em outra pessoa, muito menos que eu deva agredir uma pessoa por ter me sentido contrariado. Embora eu possa sentir a raiva, a minha reação à raiva, ela vem exatamente de um processamento, ela vem de uma elaboração interior, ela vem exatamente de uma maneira em que eu analiso aquele sentimento e percebo como eu posso agir diante daquilo. Mas, por muito tempo se levou essa ideia de que a gente tem reações automáticas às nossas emoções, de que a gente não controla a maneira que a gente age a partir de determinada emoção, de determinado sentimento. E a gente percebe que não. Sim, a gente pode controlar a maneira que a gente reage. A gente pode sim encontrar maneiras mais produtivas de agir. Mas isso a gente só faz quando a gente começa a observar o seguinte, que é as consequências da nossa ação. Porque quando a gente percebe que a gente vai alimentando determinados padrões dentro de nós, e a gente vai analisando o nosso histórico de vida, a gente vai começando a perceber. Quando eu me sinto, por exemplo, com raiva, o que que eu costumo fazer? Como é que é a minha reação? Que ações eu costumo ter? Quando eu me sinto triste, qual que é a minha primeira atitude? O que que eu recorro primeiro? O que eu costumo fazer? Quando eu começo a olhar isso em retrospectiva, eu começo a analisar que eu posso ter determinados padrões quando eu tenho determinadas emoções. E a partir disso eu começo a analisar quais que é as consequências dessas atitudes. Será que eu tenho reagido bem a essas emoções? E quando eu falo reagir bem, será que no momento em que eu sinto determinada emoção, a atitude que eu tenho em relação a ela me faz bem? Ela me traz resultados positivos? Aquela atitude realmente me ajuda? Ou será que eu tenho uma atitude que venha piorar a situação? Por exemplo, será que quando eu sou contrariado, será que eu procuro silenciar? Será que eu procuro usar argumentos positivos? Ou será que eu sou aquela pessoa que entra em confronto, aquela pessoa que briga, aquela pessoa que tenta provar o próprio ponto de vista, aquela pessoa que não aceita uma outra opinião? Como é que eu reajo diante disso? Que consequências isso me traz? São consequências positivas para mim e para o círculo social que eu estou convivendo? Ou eu percebo que essa minha reação, a ação que eu tenho em relação àquela emoção que eu senti, é prejudicial para mim e me traz mais problemas? Eu começo a perceber isso, eu começo a analisar. E aí eu começo a realmente pensar que outra maneira eu podia tentar, vale tentar, porque eu vou exercitar isso, reagir quando aquela emoção surgir. O que eu posso fazer naqueles momentos que pode me trazer mais resultados positivos? Será que eu sempre preciso entrar em confronto com as pessoas? Será que sempre que eu sinto triste eu preciso realmente me isolar? Será que isso me faz bem? Será que isso não me faz bem? Como é que eu estou reagindo? Como é que eu processo? Como é que eu elaboro esse sentimento? A atitude que eu estou tendo, ela está me auxiliando ou ela está me prejudicando mais? Ela está ajudando eu a desenvolver e libertar essa emoção ou ela está potencializando essa emoção, às vezes desconfortável, e tornando ela muito maior? Quando eu observo as consequências, eu começo a analisar minhas próprias atitudes. E aí eu começo a praticar inteligência emocional, porque eu aprendi a reconhecer a minha emoção, eu aprendi a observar a minha reação, e eu aprendi a observar se essa minha reação é positiva ou negativa, se ela me faz bem ou não. E eu comecei a perceber que outras escolhas eu posso exercitar nesse momento, eu posso ter nesse momento, que me tragam resultados mais favoráveis. Olha só como muda totalmente o contexto de sentir e simplesmente reagir para sentir, processar, observar antes de agir. Aí a gente vai percebendo que há nesse momento que eu estou praticando a minha inteligência emocional. Agora, é importante também que eu observe um terceiro componente, que é o que causou essa emoção? Qual que foi o gatilho? Qual que foi a situação que desencadeou aquela emoção dentro de você e que levou a determinada reação? Se você, por exemplo, é uma pessoa que se sente insegura, que tem crise de ciúme, a gente vai pegar isso aqui como exemplo. Pensa o seguinte: você já identificou que você sente ciúme. Você já identificou que esse ciúme, ele parte de uma insegurança sua, um medo de perder o afeto do outro. Porque a posse nós não temos. A gente tem que sempre lembrar isso. Você já percebeu que nesse momento em que você se sente inseguro, se sente ciúme, você pode controlar esse ciúme, você pode dialogar com a pessoa, você primeiramente deve, claro, dialogar com seus próprios pensamentos, porque é muito comum que nesse momento a nossa mente ela vai trazer ideias, ela vai trazer imagens, ela vai trazer fantasias, que vão às vezes criar cenários muito negativos. E muitas vezes nós acreditamos nesses cenários completamente imaginários, reagimos mal a esses cenários e acabamos complicando ainda mais a situação. Então, ao invés de fazer isso, você pode perceber que talvez isso seja apenas fruto da sua imaginação, que isso vem de uma insegurança que não foi bem trabalhada, de uma autoestima que talvez ainda esteja fragilizada, que talvez não tenha pontos na realidade. Que você pode comunicar ao outro determinadas atitudes, determinadas situações que te deixam inseguro, desconfortável, que você pode buscar estratégias para você se sentir mais seguro consigo mesmo e com o outro. Olha só o leque de atitudes que você pode ter, positivas, que venham a trabalhar melhor esse sentimento. Agora, você precisa entender a causa disso. Quais situações que te levam a se sentir inseguro? Por quê? O que que talvez no seu passado ativou esse tipo de situação como um gatilho para a sua vida, que faz com que você se sinta mal, que faz com que o ciúme e a insegurança apareça? Quando você vai entendendo as causas também, você vai conhecendo um quarto elemento, que é o que a gente vai falar também, que é você aprender a reconhecer também os seus pontos positivos e negativos, que são os pontos em que você está mais fortalecido e os pontos que você se sente mais vulnerável. Porque quando a gente está falando de mundo emocional, a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender que ele é diverso, que ele é vasto, e que por isso nós temos diversas emoções e diversos sentimentos aqui dentro de nós. Talvez você seja uma pessoa que amorosamente não se sinta insegura em relação ao outro. Você não tem crise de ciúme, você não tem essa insegurança, você é uma pessoa que confia em si mesma, você é uma pessoa que tem mais facilidade para desapegar daquelas pessoas que não te fazem bem. Talvez você vai perceber que você tem mais dificuldade profissionalmente, mais dificuldade de reconhecer essas capacidades, de se valorizar ali dentro. Então você vai entendendo que ali você tem um ponto vulnerável a trabalhar, que ali as tuas emoções estão mais fragilizadas do que em outra área. Então, com isso, a gente vai percebendo que nós somos seres múltiplos, que nós somos seres multifacetados, que nós reagimos de diferentes modos em diferentes contextos, e que em algumas áreas da nossa vida, em alguns contextos, a gente vai perceber que a gente já tem mais inteligência e maturidade emocional para lidar de uma forma mais positiva com aquela situação, e que em outros contextos isso nos falta, que em outros contextos a gente precisa ainda trabalhar. Por isso que é muito interessante que você faça essa análise dentro de você mesmo, para que você reconheça em quais áreas você tem mais segurança, em quais áreas você tem mais cautela para lidar, quais áreas você consegue refletir, se aprofundar, processar com mais naturalidade, e quais outras áreas você percebe que você perde o controle mais facilmente, que você se sente mais vulnerável, que você se sente mais ferido, que você se sente mais inseguro. Quais são essas áreas? Quais são essas experiências? Quais são as situações que te colocam nessa situação de vulnerabilidade ou de descontrole emocional? Esse reconhecimento, ele é vital para que você perceba e reconheça quais áreas você precisa trabalhar com mais profundidade. Quais sentimentos, quais emoções, quais aspectos dentro de você, você precisa ter mais cautela, você precisa se aprofundar um pouquinho mais, você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, porque você sabe que é uma área mais sensível para você, que é algo que talvez não foi bem processado durante a sua infância, durante seu crescimento, durante esse processo de maturidade emocional. Isso é autoconhecimento de si mesmo, porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Cada um tem os seus pontos fortes, cada um tem as suas vulnerabilidades. E isso é muito relativo, porque as nossas vidas, elas são únicas. Elas são relativas também. Então, os nossos pontos fortes, os nossos pontos vulneráveis, eles igualmente vão ser distintos. Nós precisamos aprender a reconhecer eles. Porque se eu sei que eu sou mais vulnerável em determinadas áreas, em determinados momentos, eu vou ter mais cuidado nessas horas. Eu vou analisar melhor os meus sentimentos antes de reagir. Eu vou procurar estudar por que que eu estou sentindo isso. Qual que é a causa desse tipo de emoção? Quais que são os meus gatilhos? Por que que essas situações ativam esses gatilhos? O que que eu posso fazer para reinterpretar essas situações? E aí que está o quinto ponto que nós temos que falar, que é o quinto hábito, que é a mudança de perspectiva. Geralmente a gente reage de uma determinada maneira a determinadas emoções, porque a gente tem uma maneira, a gente tem uma perspectiva específica em relação àquele contexto. Então é muito necessário que você comece a enxergar por outras perspectivas. Um exercício muito legal de fazer isso é quando você se olha em retrospectiva, você olha e analisa situações em que você acredita que você não reagiu bem, em que você não teve controle emocional, e você lembra dessa situação como se você fosse uma outra pessoa. Como se você fosse alguém observando aquela situação de fora. Como se você estivesse assistindo um filme e fossem outros personagens que estivessem ali, e não você e aquelas pessoas. Quando você faz isso, você começa a analisar essa situação por outra perspectiva. E aí você tem mais chances de observar coisas que você olhando apenas da sua perspectiva, da perspectiva daquele momento, da perspectiva daquelas emoções que estavam exatamente inflamadas naquele momento pela situação, e que aí nublaram a sua visão, nublaram o seu raciocínio. Mas você agora enxergando como se fosse uma terceira pessoa, uma outra perspectiva, sem estar totalmente naquele momento contaminado por aquelas emoções, você já começa a perceber onde você teve uma reação exagerada, que situação que desencadeou aquela emoção, como você poderia ter reagido de outra forma, de que maneira você escolheria reagir hoje se você tivesse naquela situação de novo. Você começa a trazer um novo contexto, você começa a procurar novas maneiras de agir. E por que que isso é importante em relação ao passado, se a gente não pode mais mudar o passado? Se a gente não pode mais voltar atrás e mudar aquela situação? Esse exercício é importante porque você fazendo isso, você reconhecendo os pontos em que você foi vulnerável, os pontos em que você se equivocou, os gatilhos que desencadearam aquela reação, você percebendo novas maneiras que você poderia ter reagido. Você vai fazendo esse estudo, elaborando essa situação, você vai elaborando também os sentimentos que ficaram nessa situação, ou seja, os resquícios que ainda estavam aí de tudo que aconteceu, e você vai tendo essa situação como base, como referência, para um outro contexto em que você pode viver. Ou seja, se você viver um contexto semelhante que seja, você provavelmente vai ter mais mecanismos e ferramentas para reagir de uma maneira distinta, para perceber no momento que você estiver vivendo aquela situação, como você está reagindo, para você buscar dentro de si novas maneiras de reagir, porque você já viveu aquela situação uma vez, uma situação semelhante, você já sabe quais as consequências de determinado hábito, você já analisou aquela situação. Você já percebeu suas vulnerabilidades, seus pontos fracos, seus pontos fortes, novas maneiras de agir. E isso vem à sua mente. Isso vem até você. Então você tem mais chances de ter uma tomada de consciência e começar a ter novas respostas frente a determinadas situações. E começar a administrar melhor seus sentimentos, de modo que não sejam os teus sentimentos a te controlar, de modo que você consiga direcioná-los. Porque todos os sentimentos, eles estão trazendo mensagens. Se nós observarmos, vamos observar com cautela que cada uma dessas emoções, elas estão nos comunicando algo sobre nós, sobre a vida, e que se a gente tiver essa cautela em relação àquilo que está sentindo, a gente pode encontrar respostas que sejam muito mais favoráveis, que são respostas elaboradas, processadas, e não simplesmente respostas reativas, que é quando simplesmente reage à situação sem pensar. Em praticamente quase 100% dos casos, eu reagi a uma emoção sem pensar, eu vou ter uma atitude que não foi bem elaborada e é claro que eu vou ter uma consequência provavelmente diferente daquilo que eu realmente gostaria. Todos os casos, talvez não, mas com certeza na maioria deles. Porque eu reagi à emoção. Eu não processei a emoção para ir agir. Mas todos esses pontos que eu passei aqui para vocês no podcast hoje, eles ajudam para que você tenha ali passo a passo um estudo das suas emoções, um estudo de si mesmo, um estudo daquilo que te afeta, de como você reage ao que te afeta, do porquê te afeta, de quais áreas são mais afetadas do que outras. Você consegue reconhecer isso dentro de si, você consegue processar isso melhor dentro de si, e com certeza você fazendo isso, você vai reagir melhor quando essas emoções elas forem ativadas de novo. E no fundo, isso é inteligência emocional. É um reconhecimento, é uma análise, é um estudo, é um trabalho que você faz. Você está usando suas emoções com inteligência, ou seja, com consciência. E quando a gente faz isso, a gente dá a direção daquilo que a gente quer sentir mais, daquilo que a gente quer ter na nossa vida. Porque é como se fosse um barco. Se você entra dentro de um barco e você deixa levar pela correnteza daquele rio, você não sabe exatamente ali onde ele vai parar. Mas se você pega ali o leme, você consegue direcionar. Se você pega ali os remos daquele barco, você também consegue direcionar para onde você quer que ele vá. Então você começa a perceber que quando você toma posse, você tem mais chances de direcionar o seu caminho. Porque as suas emoções, elas também são como correntezas. elas também são como o mar, elas vão levando você para um determinado lugar, porque elas querem apontar determinada coisa. Mas nós precisamos trazer a nossa consciência para administrar aquilo que nós estamos sentindo. E isso é inteligência emocional. E talvez você perceba, ou tenha percebido no episódio de hoje, que talvez por muito tempo você apenas foi uma pessoa reativa às suas emoções. Você reagiu de uma maneira automatizada, você reagiu de uma maneira que já era um padrão para você, que você nunca tinha tomado posse, que você nunca tinha tomado consciência. E com isso você repetiu resultados, com isso você acabou tendo como consequências coisas que você não queria, vivendo situações que você não gostaria, sofrendo muito com isso. Mas agora, exatamente com essa ideia dessa tomada de consciência, você pode tomar mais controle da sua própria vida. Você pode perceber que as suas emoções estão ali, mas que cada uma delas tem algo a te dizer, e que você pode absorver essa mensagem, e que você pode escolher melhor as suas reações. E com isso você pode com certeza colher mais resultados positivos. E é exatamente isso que eu quero que você faça na sua vida. É exatamente isso que eu quero que você comece a praticar e comece a colher na sua existência. Porque inteligência emocional é uma prática. Inteligência emocional é um hábito, é um estudo de si mesmo, é busca de elementos que nos ajudem a ter mais clareza sobre esse mundo tão vasto que é o nosso mundo interior. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a trazer essa clareza, a trazer essa consciência, a trazer esse estudo. E se você gostou dessas dicas que eu trouxe aqui para você, desses passos ligados à inteligência emocional, quero pedir que você compartilhe esse nosso episódio com alguém que você ama, com alguém que também está nesse estudo da vida emocional, que quer aprender a ter mais equilíbrio, que quer aprender a ter mais inteligência emocional. Compartilhe então com essa pessoa, porque eu sempre falo que compartilhar conhecimento, compartilhar coisas positivas, também é uma forma de demonstrar amor. Que a gente está mostrando que a gente se importa com essa pessoa, que a gente quer o bem dela também. Então, se esse episódio foi significativo para você, envia, compartilhe esse episódio com alguém. Eu tenho certeza que esse episódio também vai ser significativo para essa pessoa. Então, meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela companhia de vocês hoje. Espero que esse episódio tenha esclarecido algumas questões sobre o mundo interior de vocês e que vocês pratiquem esses passos que eu passei aqui para vocês, essas cinco dicas, esses cinco hábitos, para que vocês possam exercitar mais essa inteligência emocional e cultivar a vida e o equilíbrio que vocês tanto buscam. Então, meus queridos e minhas queridas, um grande abraço, muita paz no caminho de cada um e até a próxima.